em funcionamento, mas mais importante do que isso é, de facto, esta inscrição no Orçamento de Estado para 2023 para atualização das verbas para os colégios de educação especial, para os centros de recurso para a inclusão, é outra área em que o valor das terapias tem de ser atualizado, e também para o trabalho que estamos a fazer com o setor solidário e social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para nova intervenção da parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Lamento, mas vou ter que contradizer um pouco aquilo que ouvimos aqui da bancada do PS, não é? A bancada do PS fala num sucesso da implementação digital. No entanto, vou ter que lembrar que o Tribunal de Contas, no seu relatório número 19, a auditoria à aquisição de computadores, referia que os contratos de computadores foram deficientes e o planeamento e a distribuição tardia. Também ainda o mesmo relatório nos dizia que mais de 1 milhão de euros foram contratados em serviços de conectividade de portáteis de alunos e que não foram usados. Portanto, as medidas não foram assim tão bonitas ou implementadas com tanto sucesso como querem fazer crer. Também em relação à recuperação de aprendizagens, não podemos perceber nem podemos constatar que estas estão a ter sucesso. A OCDE identificou Portugal como o país que nada tinha feito para mitigar as lacunas de aprendizagens decorrentes da pandemia, logo após o primeiro confinamento. Entretanto, em junho de 2021, o Ministério apresenta um plano, plano este, que empurra para as escolas a responsabilidade de fazer omeletes sem ovos. Em julho deste ano, o Conselho de Escolas concluiu algo que não foi aqui dito, como é evidente, pelo PS. Concluiu ainda que das situações de desigualdade de território nacional foram agravadas, que a ineficácia dos apoios de primeiro ciclo aconteceu, uma vez que os professores tiveram de ser afetos a outras áreas, como a substituição de professores em falta. E ainda houve e aconteceu desvinculação das horas de professores que estiveram afetos à implementação do Plano 21-23 para assegurar a falta de professores em turmas completas. E, portanto, o Ministério não tem realizado um acompanhamento e uma monitorização do plano de acompanhamento a todas as escolas e a todos os alunos. E só assim nós conseguiríamos ter alguma ideia da dimensão deste pormenor e deste problema. E, portanto, os estudos do IAV serão, como é evidente, pouco reveladores. Apesar disso, ainda assim, notam e evidenciam grandes lacunas nas aprendizagens e na recuperação das mesmas, no que diz respeito ao aproveitamento dos alunos. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, vai o Governo realizar uma avaliação total das aprendizagens, sobretudo aos alunos do primeiro e segundo ciclos? Pergunto-lhe ainda, Sr. Ministro, vai reforçar os recursos dirigidos à recuperação de aprendizagens, considerando as evidências dos exames nacionais e das provas de aferição, ou vai manter os mesmos recursos a este plano? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Diz, por um lado, que não monitorizamos e não avaliamos, por outro lado, refere os estudos do IAV como evidências para a monitorização e a recuperação, mas faz parte desta nossa dialética. Deixe-me começar por esse último ponto e depois irei às questões da escola digital. Eu recomendava-lhe a leitura do mais recente relatório da OCDE, o Education at a Glance, onde estão enunciadas as medidas e os países que, de facto, desenvolveram medidas para a recuperação das aprendizagens. Relembro-a que logo em 2020, ainda antes do Plano 21-23 Escola Mais, há uma resolução do Conselho de Ministros que se pode voltar a ler sobre medidas de apoio para a recuperação das aprendizagens. Há um programa mais intenso com um investimento de apenas em recursos humanos 130 milhões de euros para a recuperação das aprendizagens. Há vários estudos de monitorização que estão públicos, foram divulgados, sobre os quais comunicámos, onde encontra o conjunto de evidências que pode depois, com mais tranquilidade, debruçar-se sobre eles para voltarmos a discutir aquilo que há a fazer. agora que não tenhamos equívocos. Nós, como dizia há pouco o Sr. Deputado Bruno Aragão, temos um plano de recuperação de aprendizagens porque tivemos uma pandemia. E a pandemia teve impacto. E a pandemia tem impacto nos resultados das aprendizagens. E por isso temos mesmo de avaliar e avaliar para intervir. E avaliar para intervir significa tirar ilações destes indicadores que temos. E o que o IAV tem vindo a fazer nestes últimos anos, e com o principal enfoque agora nestes anos da pandemia, é produzir relatórios qualitativos, inclusive com sugestões de intervenção didática, para dar resposta às necessidades específicas que se evidenciam nos relatórios de provas, das provas da frição e nos relatórios dos exames nacionais. Publicámos recentemente o relatório quinquenal das provas finais de ciclo de nono ano, que está desenhado exatamente neste formato. Olhar não apenas para médias globais, mas para necessidades específicas e sugerir atividades pedagógicas direcionadas para estas atividades específicas, mas eu agradeço-lhe por podermos ter aqui este debate substancial sobre, e substantivo sobre matérias de educação. Sobre a escola digital, dar-lhe nota, obviamente o relatório do Tribunal de Contas a que se refere fala do tempo da distribuição dos computadores quando ainda estávamos em plena pandemia e todos conhecemos as dificuldades que até houve nas aquisições e no abastecimento por falta de produção de computadores. Sobre a conectividade, que é um ponto importante, de facto houve vários kits de conectividade que não foram ativados, negociámos com os operadores para que houvesse uma devolução das verbas referentes aos kits não ativados, aos kits de conectividade não ativados, que migraram agora para o financiamento da conectividade para os alunos com a ação social escolar já durante este ano letivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora para o grupo parlamentar do Chega. Tem a palavra para a intervenção o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Sr. Ministro, no início da sua intervenção, falou na cidadania ativa e referiu aos ataques à liberdade e à democracia. Nós sabemos que o fim último do ensino é o tipo de sociedade que queremos. Isto é, se queremos que cada um de nós, desde a infância, seja um delator, um inquisidor, um ditador ou um politicamente correto, que no fundo é a mesma coisa, isto é, uma sociedade em que nós julgamos mais do que aquilo que compreendemos, e quanto mais julgamos, menos compreendemos, dizia Max Weber, ou o contrário, se queremos que cada um de nós compreenda mais do que aquilo que julgue, cada um de nós defenda a liberdade de pensamento, defenda a crítica social livre e absolutamente livre, defenda todo o tipo de liberdades e uma sociedade próspera e dinâmica. Eu calculo qual seja a sua opção. Mas o que eu quero perguntar, as primeiras perguntas são estas. Por que razões o Sr. Ministro é tão intransigente na defesa da disciplina de cidadania e desenvolvimento? Segunda pergunta. Se não vê nessa sua posição riscos de politização das escolas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já sabe a resposta, mas eu vou dar na mesma, não é? É evidente aquilo que disse é a resposta à pergunta. Se queremos uma escola que forme cidadãos, a cidadania faz-se através do conhecimento. E o conhecimento constrói-se a partir da informação. Sem conhecimento, não há esclarecimento, sem conhecimento cresce a agressão, sem conhecimento cresce a intolerância, sem conhecimento cresce o ódio e cresce a violência. Portanto, formar para a cidadania é formar para o conhecimento, para a tolerância, para o respeito pela diversidade, para o respeito pela multiculturalidade, para o respeito pela diferença, para o respeito pelo pensamento crítico, livre, criativo. Penso que isso se faz em todo o currículo, faz-se também na área curricular de cidadania e desenvolvimento.
Muito obrigado. Prossegue no uso da palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Ministro. Não tocou na questão da politização, onde eu tinha colocado a tónica. É que as sucessivas gerações de adolescentes e jovens vão saindo da escolaridade obrigatória, mais ou menos como antigamente saíam da catequese, com Deus e o diabo na cabeça. Isto é, esquerda boa, direita má. Minorias boas, maioria má. Terceiro mundo bom, ocidente mau. Pobres bons, ricos maus. Negros bons, brancos maus. Público bom, privado mau. República boa, monarquia má. Globalismo bom, nacionalismo mau. Multiculturalismo bom, coesão identitária má. Senhor Ministro, isto é o oposto do civismo, isto é o oposto da construção de uma sociedade inteligente. Isto é massificar, através da escola, fórmulas primárias de julgamento inquisitorial. O que os portugueses têm que exigir, e o Chega exige, é uma escola ideologicamente neutra. Max Weber chamava isto neutralidade axiológica, porque a neutralidade é inimiga da ideologia. Mas, Sr. Ministro, vamos admitir que a disciplina de cidadania e desenvolvimento é útil, ensina mesmo a pensar de forma crítica. Vamos admitir isso. E nessa disciplina vão sempre estar em causa questões morais e civilizacionais demasiado sensíveis. Crenças religiosas, a questão da vida e da morte, as identidades sociais, identidade sexual ou de género, questões raciais, opções políticas por aí fora. Eu até admito que o óbvio não existe, que não existe ideologia de género. Eu até estou disposto a admitir que o óbvio não existe. Agora, a pergunta é esta, Sr. Ministro. O Ministério da Educação garante um corpo docente com formação académica e intelectual adequadas para lecionar os temas que eu referi, cidadania e desenvolvimento? Pode garantir isso aos portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obviamente não frequentamos a mesma catequese, mas queria dizer-lhe o seguinte. Quem tende a pintar o mundo a preto e branco não são os professores nas escolas no desenvolvimento da área curricular de cidadania. Nós sabemos quem é que tem tentado pintar o mundo a preto e branco. Aqui nesta Câmara é o Chega. Queria também dizer-lhe o seguinte. Leia os referenciais de educação para a cidadania. Mas leia com atenção. Não leia aquilo que dizem que está nos referenciais. Aliás, não leia o que dizem alguns colegas de bancada seu que está nos referenciais. E veja onde é que está lá a doutrinação. E não há doutrinação mais perigosa do que o movimento daqueles senhores que vocês apoiam a nível internacional, chamado Escola Sem Partido. Porque a Escola Sem Partido é um projeto ideológico perigosíssimo. Porque é erradicar da formação das crianças e dos jovens valores que de facto são civilizacionais, como o respeito pelos direitos humanos, como o respeito pela diferença, como o respeito pela diversidade. Sobre a questão concreta que levanta, temos, felizmente, porque temos um corpo docente muito competente, muito capaz, temos professores que estão nas escolas e que lecionam esta área curricular com grande competência e temos também investido na formação docente nesta área.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora de novo a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega. Faz favor.
Senhor Ministro, muitas vezes o pior ideólogo é aquele que não assume que é. Portanto, fica aqui uma... É o pior, são os piores. O Ministério da Educação, com a disciplina de cidadania e desenvolvimento, anda a fazer uma coisa grave, que é vender gato por lebre. Isto é, anda objetivamente a enganar as famílias. E eu explico porquê. Muitos professores são forçados a ensinar